O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Boa noite, amiguinhos. Boa noite, Matias.
Boa noite.
Como é que você tá,
dia,
meu velho? Você tá
tarde.
Legal, velho? Você tá bem? Você tá feliz?
Eu tô a pampa, né?
Você tá satisfeito?
Não, satisfeito nunca, né?
Eu também nunca tô satisfeito, cara. Insatisfação é o que estou vivendo.
É, geral.
Ligo a TV e vejo pessoas morrendo. Conhece? Um clássico dos Garotos Podres. É. Tem o primeiro disco?
Não, dos Garotos, não.
É, não? Não. Tenho. É muito bom esse disco, eu gosto muito desse disco. Mesmo a última música eu não gosto muito, na verdade.
É outro da Anarquia Oi, né?
É o da Anarquia Oi, mas a última música eu acho meio
proibitiva. O Garoto sempre foi meio complicado, né?
Meio polêmico, é verdade.
Esse rolê skunk aí.
É, uma coisa esquisita. Mas olha só. A semana foi legal pra você? Você se divertiu? Fez coisas bacanas, coisas ruins?
Eu tenho me dedicado ao pequeno Martim Cazu, né?
Ah, grande
então,
Martim.
É sempre mó barato, né? Um amigo meu falou que ter filho é tipo videogame, assim.
É? Como
só,
assim?
Só que só vai ficando mais difícil.
Ah, tá. Você vai passando etapas.
Você vai passando etapas.
Em que etapa você tá nesse momento?
Ele tá quase andando.
Quase andando?
Essa é uma etapa... É, vem um chefão aí, né?
E daí você tá, tipo, estimulando? Tipo,
sim, sim. Então, pego ele pelo braço e a gente
dá um rolê. Aí, sabe quanto tempo ele tem?
Fez um ano.
Ontem estava assistindo o jogo dos irmãos Bryan. Os irmãos Bryan são dois irmãos gêmeos, grandes campeões de duplas de tênis. Eles estão jogando o Australian Open. Oh. E daí, o que aconteceu? Eu fui descobrindo sobre os irmãos Bryan. Eles, assim, além de parecidinhos e fofinhos... E talquinhos. Eles começaram a jogar tênis aos 2 anos de idade. O pai é o treinador. Então, desde os 2 anos de idade, são gêmeos idênticos. Rola o chicotinho. Tipo, o menino pega essa raquete. Pega essa raquete e vai jogar. Vai pra quadra. Você também. Não disfarça. Aí eu fiquei pensando assim, nas diferenças, né? Se os dois escrevessem uma biografia, um cada um. Quais seriam as diferenças da biografia de cada um, entendeu?
É, o André Agassi também passou por isso, né? E na biografia dele ele escreveu que ele odiava tênis.
Mas o André Agassi tem um irmão gêmeo?
Não, ele não tinha irmão gêmeo, mas o pai forçava.
As irmãs Williams?
Também.
As irmãs Williams.
Tem,
né,
tem um documentário tem no Netflix chamado Trophy Kids.
Ah, eu vi isso.
Que é nossa,
apavorante.
É perturbador.
É muito louco.
Olha, Martim,
cara.
Papai nunca vai fazer isso
não
com você.
Não faça isso com o pequeno Martim, porque ninguém merece.
Porque
né,
é a frustração do pai que é passada pro filho, né?
Assistiu a posse do Donaldo João?
Não, eu assisti o caô que rolou depois.
Rolou uns caôs. É. Alguns caôs.
Um
dos caôs, inclusive eu manifestei isso no Twitter, foi assim, aquele constrangimento do pequeno Donaldo. O pequeno Donaldo. Sabe o Donaldinho?
O filhinho.
Que tá sempre incomodado do lado dele. Eu lembro que assim, quando ele ganhou, e ele foi pra público, né? E o Donaldinho tava do lado, e o Donaldinho, tipo, uma cara de puta que pariu, o que eu tô fazendo essa merda?
É pique Michelzinho,
daqui,
né?
Pique Michelzinho. Mas. E todo mundo prepara ali. Sim. E daí, também, na posse, eu notei esse incômodo. Eu acho que ele estava muito incomodado ali, uma coisa meio desagradável. Parece que ele não estava feliz ali, cara.
Não.
Entendeu? Como, por exemplo, o Martim estaria se estivesse aqui conosco fazendo esse programa.
O Martim estaria de boa, assim que nem o Rickenbacker.
Assim como o Rickenbacker está aqui, sussa, totalmente
presente.
Sussa, presente, espirituoso. Não é isso?
Isso.
Então você não assistiu a posse de
Não, eu preferi passar.
Não viu todos os constrangimentos que rolaram. Bill Clinton olhando para a filha do Trump.
Isso aí também
a Hillary, não sabe até meio que puta.
Ponto, é verdade, mas claro, né? Ela ia estar lá tranquilona. Imagina o Aécio na posse da Dilma.
Você viu os Black Blocs americanos, cara?
Sim.
Muito ativos ali, seríssimos.
É.
Eu gostei dos moletons, cara.
É, mas é Seattle, né?
Seattle?
É, tipo, 2001 lá. G20, pá.
Ah, sim, claro. É. Lógico, é verdade.
Então, não é de hoje, né?
Não é de hoje, é. Cara. Mas isso, na verdade, eu acho que foi o ponto alto da semana pra mim. Né? É, nesse sentido, de espetáculo e tal. E eu falar assim, nossa. E ir lá e comentar com os amigos. E falar assim, qual a sua opinião?
É que é o assunto que tá na boca do está mundo,
do
né?
mundo, na é. Boca do mundo. É. Na boca do mundo. É isso. Olha só. Hoje a gente trouxe aqui uns convidados muito especiais.
Sim.
Uma banda da antiga, na verdade. Mas que não é tão antiga assim. Mas é da antiga.
Tá no limiar,
a dúvida é, eles são do século XXI? Eles são do século XX?
Eles são da velha nova escola ou da nova velha escola?
Exatamente. E a dúvida a gente vai tirar com os Forgotten Boys. Hoje presentes aqui dois Forgotten Boys. Os outros foram esquecidos, não é isso? A gente tem o Gustavo aqui com a gente. Boa noite, Gustavo. Tudo bem, meu velho?
E aí, boa noite.
Você tá legal, velhão?
Tô ótimo.
Ótimo, excelente. Temos aqui Zé Mazei, um cara que já frequenta aqui.
Já é da casa, né?
Já é da casa. Tudo bem, Zé?
Tudo ótimo.
Tudo bom, muito bom.
Só, por favor, eu tenho que fazer uns comentários.
Não, por favor, faça seus comentários, são os melhores.
Sobre o monólogo de entrada de vocês.
Sim, não é um monólogo.
Que
é um diálogo.
O filho é um biólogo, então.
É isso.
O filho dele, que é como se fosse um videogame, né? São as fases. Eu quero ver a hora que entrar na fase do GTA, o moleque.
Aí
eu quero.
Difícil.
E uma coisa curiosa, dos moleques que não tiveram outra escolha a não ser jogar tênis, né?
Sim.
É bem
sim.
louco, porque é a primeira vez que você tem uma profissão que devia ser muito, porque o cara desejou tanto, e ela é encarada tal qual fazer direito.
É.
Deve ser muito esquisito isso. Você ser tipo um esportista e não. Ah, eu nem. Puta, na verdade, eu queria ser gerente de RH.
Outro dia aqui na quadra, né? Que bosta!
É que eles fazem isso, acho que, sei lá, há mais de 30 anos.
Eu acho que eles não sabem fazer outra coisa.
Talvez eles não saibam fazer outra coisa. A não ser, sei lá, arrumar a gola um do outro. Deve ser uma coisa muito constrangedora também pra eles.
Que são gêmeas do Rincon, né?
São gêmeas. As Irmãs Williams, eu tenho uma grande admiração pelas Irmãs Williams.
Eu também,
pelo cara,
Rincon, também tenho uma grande
fodas.
Admiração.
Sabe que eu já tive um sonho erótico... Deixa pra lá. Bom, vai, então, já que foi, fala.
Com a Vênus,
que
elas
faziam? Com a Vênus.
Mas o que ela fazia com a raquete?
Não, com ela não tava com a raquete, ela não tava com nem com a... É, foi legal, viu, cara?
Foi legal, sim.
Foi legal, cara. Isso faz tempo, acho que foi em 2001, por aí. Eu lembro desse sonho até hoje. Assim, foi muito marcante.
Marcante.
Marcou a Vênus. E eu falava assim, Vênus.
Bem.
Anyway, a primeira dúvida quando estou falando com o Golden Boys é justamente essa. É uma banda do século XXI, uma século, do século XX. Ela nasceu na virada do século, não é isso, Gustavo?
Foi, no, 90 e... 8, a gente gravou 8. A primeira demo, é.
Então 97 é do século
a gente
passado.
Juntou, era eu e o Arthur, o ex-baterista nosso.
Sim.
E aí a gente gostava de muita banda de protopunk, MC5, Ramones, a gente era muito fã de Ramones, a gente tinha um Ramones cover na época.
Rolava um Ramones cover?
Ah, é.
Que legal.
Quando eu tinha uns 15 anos, a gente tinha um Ramones cover. E aí a gente não gostava de ver muitas bandas assim que estavam tocando em São Paulo na época, e a gente resolveu montar.
Entendi.
A nossa.
Pra fazer o som que vocês curtiam.
Que era essa parada aí, MC5, New York Dolls, Ramones, Richard Hell, Johnny Thunders, essa turminha aí.
Sim, uma boa turma.
Da cena underground aqui de São Paulo, mais underground, dos show de punk que a gente ia. Isso antes de eu entrar no Forgotten, eu conhecer o Gustavo, tudo.
Uhum.
Que era os shows de punk mesmo, era uma cena hardcore muito forte, dentro do underground da molecada, assim. Você tinha gente que fazia os punk rock, mas da galera nova fazendo som era muito ligado ou ao hardcore,
com aquele som mais indie, né?
Não tinha... A grande falta que tinha era umas coisas meio Johnny Thunders, New York Dolls...
Thunder,
não tinha tanto aqui, ou pelo menos a gente não sabia onde encontrar.
Sério.
A gente começou aí a circular... Realmente, no primeiro show do Forgotten foi no...
Parada de Taipas, não foi?
Parada de Taipas, era um show punk.
Parada de Taipas.
É, e Jardim Donair, era shows do pessoal do movimento punk mesmo, assim. Fazia show em Grêmio, e eles começaram a se interessar pelo que a gente estava fazendo. Então, foi o começo do Forgotten, foi bem na periferia de São Paulo. Okay. A gente começou por ali.
Entendi. Kick out the jam.
Motherfucker.
MC5, não é isso?
Uhum.
MC5. É. Daí assim, a gente abre o programa pra linkar O MC5.
Como?
O que eu tô dizendo? Com o Trump, a gente vai ouvir os presidentes do United States tocando isso. Então, tá, manda bala.
Já é.
Sim, é verdade. Não, sim, é claro.
Ah,
conhece?
Conhece.
Aquela coisa que fica ali?
Ou o roteiro?
É, porque tem uns dados bibliográficos ali, sim, que são, sim, importantíssimos. A gente já falou do nascimento da banda, que foi ali no final dos anos 90. Final dos anos 90. Ah, eu lembro. Nossa, fazia um programa pop na TV Manchete.
Ah, é?
Mulheres seminuas lutando no gel. Era uma coisa... Nossa... Foi um momento difícil.
Essas 90 não foram fáceis pra ninguém.
Não foi fácil pra ninguém. O primeiro disco foi quando, Gustavo?
Foi em 2000 o primeiro oficial. Saiu pela Ataque Frontal.
Ave! É. Sensacional!
É, foi uma volta do selo, assim, porque...
Tá, Renato Martins?
Renato Martins também meio que descobriu a gente. A gente frequentava a Galeria do Rock muito, ele sempre tava lá. Sim. E a gente mostrou a demo da banda. Ele foi um show, acho, não lembro direito.
Ele tava calvo já?
Já.
Tava, né?
Já.
Não fui, tenho certeza.
A culpa é minha.
Eu acho que já. Era ralinho.
Tava ralinho, né?
Tava ralinho.
Eu deixei ele bem ralo.
Eu não lembro dele.
Super tipo, palmeirense.
Óculos, cara,
não,
sério.
Não sei
muito
se
sério.
Tinha óculos.
Tava, fez operação?
Talvez.
Ah, fez operação.
Se bobear, se conheceram ele num jogo do Palmeiras, né?
Você é palmeirense, Gustavo?
Eu sou.
Tá feliz, então?
Sim, eu não sou
não,
muito,
né?
Por dentro. Né?
Entendi.
É...
Sim, mas Ataque Frontal, cara, que
Ataque
genial.
Frontal,
cara.
É, foi o primeiro disco nosso. Aí a gente meio que começou a fazer muito show, que o Renato fazia muito show, trazia bandas. Sim. Então a gente fez turnê com o Mark Ramone, tocou com o Stiff Little Fingers. Com,
que demais, cara.
É, várias bandas que...
Heróis do pós-punk. E do punk, né?
É, do punk.
É.
E, pô, eu lembro que antes de lançar o primeiro disco, a gente fez essa turnê com o Mark Ramone. Foi a primeira turnê nossa, assim.
Foi em 2000?
2000.
Eu lembro, ele veio tocar no Musicals.
Ah, é? Então,
tocou
foi.
No musical, Devotos tocou no mesmo
foi
dia.
Foi isso aí.
É.
E aí a gente fez uma turnê pelo Brasil abrindo shows. E foi bem interessante, mas bem maluco pra gente, porque a gente era muito moleque, inexperiente, ficava meio que na roubada várias vezes.
Em que sentido, assim? Onde que era a roubada?
Ah, tipo...
Camarim não era tão legal.
Nem camarim, onde dormir mesmo.
Aonde dormir, né, cara? Tem isso, né, bicho? Tem
que
isso.
Às vezes dormir no ônibus, que não tinha, sim, muito, sim, não tinha quarto no hotel.
Vocês eram jovens.
A gente era jovem.
Então tava tudo bem, vocês eram inconsequentes.
Bebia bem e descansava. Bebia. Cansava, né? Ficava,
sim,
cansado.
Sim, sim, imagina.
E aí... Pouco trocava legal
ideia,
que
trocava ideias com ele, o Mark. O Mark era um cara legal.
Pouco. A gente tocava mais com os caras da banda. Não, um, sim, cara legal, mas pouca ideia.
Entendi. Fechadão ele.
Fechadão, e ele tava essa turnê viajando com a mulher. Tem uma coisa que rolou nessa turnê que foi...
A mulher dele.
É, a mulher dele. E ele teve problema com álcool, né? Durante muitos anos. Foi até mandado embora do Ramones por causa, sim, disso. E um dia que a gente tava lá, ele chegou, tava aí o Arthur, ele colou na gente e falou assim, então, eu não bebo há 20 anos, só que eu preciso tomar uma vodka. Você vai lá e compra pra mim uma garrafinha de vodka e ninguém pode saber.
Você tá brincando.
E aí a gente foi lá, eu e o Arthur compramos duas garrafinhas de vodka pequenas, assim, sem falar pro empresário, nem pra mulher, nem pro Renato Martins. E aí ele falou, ninguém pode saber, meu, porque isso aí vai dar uma merda monstra se alguém ficar sabendo. Daí, claro, a gente foi lá, comprou... Mark Ramone pediu, né? A gente falou, bom, o Ramone está pedindo negócio, vamos comprar.
A vodka.
Uma bosta. Aí ele foi lá, virou as duas, jogou no lixo e fez o show.
Bem.
Bem.
E depois disso, como, mudou, sei, o comportamento dele? Vocês continuaram se vendo depois de um tempo?
No final da turnê a gente fez um show especial só tocando Ramones. Uhum. Então foi o Mark Ramone na bateria, o Chuck no baixo e eu na guitarra e voz. No hangar.
E ele tava legal?
Tava legal. E a gente fez um show só tocando Ramones. Foi um dia muito cheio, lotado. Uhum. E foi uma experiência legal, porque a gente ensaiou com ele. Fez...
Ele não estava um farrapo humano.
Não.
Então ele tava bem. Ele só tirou a mochila das costas.
Acho que ninguém percebeu, nem a mulher. Se quase tiveram uma noite boa no dia.
É bem possível. Ele não deve ter beijado ela, né?
Porque não, a vodka, você sabe que a vodka... Não, a vodka não dá bafo. Não, né? Não, a vodka é a bebida preferida dos alcoólatras, porque ela não te deixa com bafão.
Gin, né?
O gin também. É, são bebidas que evaporam muito rápido, assim, então não dá bafo, não dá bafo. Não tem bafo de vodka, tem bafo de whisky, bafo de Fernet.
Ainda bem que eu não bebo, então.
Ainda bem que você não bebe, né? O Chuck já tava na banda, então, em 2000?
O Chuck já. O Chuck entrou antes de gravar o primeiro
disco.
É
verdade, eu lembro do Chuck chegando na MTV, ele já trabalhava lá.
Já.
E ele chegou pra mim e falou assim, uma banda aí, ó. Vamos ver esse som aí. Ele levou uma, acho que uma demo.
É, a gente tinha uma demo antes dele entrar.
Cassete ainda ou CD?
Era fita cassete.
Acho que era fita cassete.
Não tinha CD, a gente gravava, fez uma demo e eu fazia cópia.
Era cassete.
E aí a gente fez essa demo sem ele. Antes tinha um Ramone, que tocava no Bionica, depois...
Sim, o Ramone, genial. É. Aquele cabelo...
Ele foi o primeiro baixista do Forgotten. Ele que levou a gente pra cena punk.
Que barato, cara.
Ele foi responsável pra gente colocar a gente meio no circuito. Que ele era...
Bom guitarrista também.
É, ele era baixista e...
A história é que o Chico, irmão do Ramone...
Era o vocalista do Ramones Cover.
Do Ramones Cover.
Então, aí, era uma família, assim, era meio uma família a coisa.
Era muito próximo.
Entendi,
aí.
Cara.
Pois é.
Quando o Chuck chegou, ele chegou com a demo, falou pra mim da demo. E eu lembro que assim, ele tava muito empolgado com isso. Mas assim, eu lembro que daí teve uns novos componentes que foram entrando, assim, uns.
É, o Arthur saiu da banda depois de uns 2 anos. Aí o Arthur se matou, depois saiu da banda. Aí entrou o Flávio.
Eu lembro disso.
Aí o Flávio entrou na banda um pouco antes do Arthur, na verdade. O Arthur saiu, entrou o Flávio.
O Flávio na batera.
Entrou na batera. Aí entrou
o Fralda. O Fralda no baixo.
No baixo. O Fralda saiu do Ratos de Porão. Isso deu um problema lá. Ele quis sair do Ratos.
Eu lembro disso também.
E aí ficou eu, Fralda, Flávio e Chuck nessa época que a gente gravou Game More, lá por 2001, 2002.
O Chuck tocava guitarra.
Aí ele foi pra guitarra, o Chuck, quando entrou o Fralda no baixo.
Isso, isso.
Aí entrou eu e o Chuck, foi morar na gringa uma época.
Foi pra Washington, não é isso?
É.
Eu lembro disso.
Aí ficou eu, Flávio e Fralda. Foi uma época difícil da minha vida.
Porque você tinha que segurar as guitarras todas e os vocais, né?
E tudo em volta.
Foi bem
e
por isso.
E o Flávio e o Fraldo.
Ah, você tinha que segurar o... Nossa,
foi
velho.
Foi só por isso mesmo que foi difícil. Foi porque, poxa, tinha que fazer, tinha que tocar.
Não é. Isso não, realmente não foi uma boa uma tarefa. Foi muito fácil, né?
Alguém que estava olhando de fora e que sempre gostou muito do Forgotten, que era eu.
Uhum.
O Game More gravou o Chuck, o Flávio e o Gustavo.
Sim.
Aí, quando o Chuck foi para os Estados Unidos, ele... Até conversou com umas pessoas e o Fralda foi tocar o baixo para substituir o Chuck.
Certo.
Quando o Chuck voltou dos Estados Unidos, ele voltou na guitarra.
Isso.
E manteve um quarto membro, que era o Fralda, no caso, no baixo. Ele não chegaram a tocar em quarteto antes do Chuck para os Estados Unidos.
Tá, entendi. E quando você entrou na banda, Zé?
Foi...
Quando o Fralda saiu.
Exato. Quando o Fralda saiu.
Que ano foi isso?
O primeiro show foi dia 12 de maio de 2004.
2004?
É.
Eu lembro porque eu fiz uma entrevista com vocês num teatro, no Itaim Bibi.
É o teatro de uma escola pública.
Isso.
Décio de Almeida Prado.
Exatamente.
Mas foi de meio mais tarde.
Não, mas foi um ano depois.
Foi
um ano fazia depois. O Thunderville.
Foi um ano depois. Foi 2005 essa entrevista.
Foi só o Chuck falava. Ninguém falava nada. Eu falava assim, Gustavo, fala alguma coisa. Ele assim, depois. E o Chuck assim, não, deixa comigo. O Chuck
muito
midiático,
eu ainda
né?
não tinha me soltado, né?
Você não tinha se soltado.
Não.
O Gustavo
Realmente poucas palavras.
Hoje eu tô até estranhando, porque tá muito relaxado aqui, tá muito bom.
Vida faz a gente mudar,
a vida,
né?
A vida faz. E a também... vida, a gente também, de repente a gente também fica mais pronto, né?
Junta, a sequência de eu entrar no Forgotten em 2004, aí a gente fez a turnê pra Argentina. Logo que eu entrei...
Uau!
Eu entrei um pouco antes de maio, até teve uma coisa que foi... Eu entrei um pouco antes, mas aí ia ter um show do Forgotten num iate.
Num iate?
É, em Florianópolis.
Um iate?
E aí...
400 pessoas.
Dentro de um iate.
Isso.
E vocês tocando?
É.
Perigoso isso.
Um pouco.
É, temerário, hein?
É, acabou a luz do barco. Mas eu não tava lá, porque aí o Marcão, que é do Hurt Mode, que tava substituindo o Fralda antes de eu entrar...
Certo.
Na hora que marcou o show do iate, a gente tava no ensaio no Rocha, junto, o Marcão olhou pra mim e falou, o iate é meu.
Você entrou na banda, Zé, mas o iate é meu.
Eu vou pro iate. Nossa, e o show foi legal, o iate?
Foi, demais. Só que aí rolou muita energia.
Festa, assim.
É um iate que sai às 11 da noite do porto e volta às 4 da manhã.
Caramba.
E vai pro alto mar lá, rola o show.
Nossa, e o perigo?
O perigo é cada um que faz, né?
Então, é isso. É disso que eu tô falando.
Mas isso até em terra firme, né? Morrer afogado até em banheira.
É verdade, cara. Eu lembro que chegou um momento ali que os Forgotten estavam assim, muito em evidência, assim. Talvez um pouco por causa da presença do Chuck. O Chuck tinha aquela coisa da proximidade com
ele.
Ele
apresentava um programa?
Exatamente. Não, acho que ele já apresentava ali.
Todo mundo conhecia ele porque ele era o estagiário na TV.
Que era produtor do Marcos Mion.
Quando o Gordo foi internado no hospital, sei lá por quê, o Chuck chegou a apresentar o programa no lugar dele.
Isso, enfim.
E depois ele era o
Marcos Mion.
Macaquinho do Marcos Mion.
Isso. Enfim, o fato é o seguinte. Zé.
É foda.
Olha só, o que eu queria chegar é num disco em específico que vocês começaram a gravar umas letras em português.
É.
E eu lembro desse disco. Qual foi o lance? Por que as letras
em
português?
Cara, eu acho que esse lance de letra em português veio de... Sempre foi alguma coisa que sempre perguntaram pra gente. Imagina. Todas as entrevistas, não tem uma que não perguntam por que vocês cantam em inglês e tudo mais. E eu acho que... a gente começou a trabalhar mais, ter mais evidência. A gente falou, pô, vamos. Será que a gente consegue fazer uma música em português?
Uhum.
E aí começamos a tentar, fizemos uma.
Foi um desafio pra você, Gustavo?
Foi, muito.
Você que fez a letra?
Sim. Eu fiz, acho que umas duas, três, quatro músicas. O Chuck fez umas duas. A gente gravou, acho que umas quatro. E por disso, acho que foram em duas só.
Eu acho que é isso.
Não ficava bom. E
você
aí,
não sentiu à vontade.
Essas, mesmo do Stand By The Dance, ainda eu não acho legal. Acho que no Louva a Deus, a gente já começou a se familiarizar um pouco melhor, assim. Tem uma música que chama Quinta-feira, que eu fiz lá, que eu acho mais legal.
Você foi alfabetizado em inglês, é
não.
isso? Não. Como é que você tem um inglês tão fluente? Como é que, de onde veio? Como não tem, velho?
Eu só canto em inglês, não
falo. Não, para, mano. Você tá louco. Não, você compõe em inglês,
Eu aprendi com Ramones.
Cara,
eu nunca fiz aula de inglês. Eu aprendi
como
com Ramones.
Assim, velho? Gente, então você tem uma facilidade muito grande.
Tem uma facilidade, mas tem uma coisa que pra mim tem uma coerência aí, que é assim, 99,9% das coisas que eu ouvi, muito provavelmente o Gustavo também, quando eu era moleque, eram em inglês.
Sim, eu também.
E pensando... Ah. Não, mas mesmo assim...
Mas por isso,
assim,
principalmente por isso.
Traduzia letras.
As influências, as bandas que eu escutava.
E aí, quando você pensava numa música, mesmo simples, ou qualquer coisa de moleque, a melodia de voz não era necessariamente já em cima de uma letra. Era uma melodia de voz baseada em fonema.
Sim.
E quando muito mais das referências estão ali... É, que eu falo muito mais porque, assim, eu fui ouvir o Joelho de Porco e as bandas de rock brasileira mesmo, ainda depois. Eu ouvia muito mais.
Você ouviu primeiro o rock internacional.
Então, assim, mesmo sem saber falar o inglês, pensar a forma fazia muito mais sentido. E depois, beleza, eu me viro pra corrigir.
Sei.
Mas eu acho que nunca, pelo menos eu nunca entendi isso como uma postura política. Tanto cantar em português depois, política não no sentido de agora, que tá esquisito, mas... não era mais assim, eu vou cantar inglês porque rock é em inglês.
Só uma questão artística mesmo.
É uma questão que assim funcionou.
Era mais fácil compor em inglês.
Sim, era bem mais fácil.
Entendi. Pensei que você tivesse, sei lá, não, sido criado em Melbourne.
Em Tucson.
Tucson, Arizona. Ou escondido, Califórnia. Sério, porque...
Não, cara.
Eu sinto uma dificuldade em compor inglês.
Não, Thunderbird. Não.
Fuck yeah. Os videoclipes, né? Sempre vieram os videoclipes. Sim. Não eram muitos da banda. Mas, assim, teve um videoclipe que projetou bastante a banda. E levou vocês até para um VMB, inclusive.
O Come On.
Come On.
Que é um videoclipe muito simples, uma câmera parada e a gente tocando.
O rock é simples.
O
né?
Flávio complicar. De Costas, a câmera atrás dele. Sim, foi uma ideia muito legal do Chuck.
Uh-huh.
E o Dino Dragone que executou ali. Pô, foi um clipe um dos mais legais que a gente tem mesmo. Assim.
Mas experiências de VMB de vocês, por exemplo, foi montar um trabalho para acompanhar grandes estrelas do rock na abertura do VMB. Eu lembro, eu tava lá e eu vi.
Um videokê do Forgotten Boy.
Um videokê.
Videokê não, um karaokê, né?
Um karaokê.
Era um karaokê, não era na abertura, era na verdade a gente fez durante
os intervalos.
Os intervalos, né? Ia pra gente tocando e no começo da festa.
Aham. Uh-huh. Rolou uns números. Eu lembro disso.
Rolou uns números que aí teve o Supla.
Teve bastante gente, eu lembro.
Teve
um momento ali que. Teve isso. Isso marcou muito pra mim.
Marcou muito pra mim.
Pra você também.
Muito.
Como é que vocês. Quem teve essa ideia, pra começar?
Eu não faço a menor ideia.
Os publicitários, provavelmente.
Os publicitários do sexto andar da MTV.
Eu não sei, mas eu quero saber.
Mas não foi legal, né?
Foi legal.
Foi uma competição, vai, cara.
Foi legal, pra gente foi interessante.
Legal demais.
É, não é?
Fazendo graça aqui.
É, exatamente.
Não, foi legal. Pô, a gente até começou a fazer coisa que a gente falou, pô, estranho a gente tá fazendo isso e tal, mas foi legal. Pra gente foi uma experiência boa, assim, tocar com essas pessoas e tocar algumas músicas que a gente também não tava previstas, né?
Sim.
Na nossa carreira.
Na nossa carreira. Porque quem escolheu as músicas eram os convidados?
Os convidados.
Eles escolhiam?
A gente fez uma lista de sugestões.
Ah, eles acataram.
E aí uns falaram, sugeriram outras, mas alguns acataram, algumas nossas.
Teve algum constrangimento assim?
Não, né? Acho que nada que me marcou, não.
Vocês foram bastante sortudos nesse sentido.
Não, constrangimento real, não. Assim, tem coisa que eu preferia não ter tocado, mas é muito diferente, não chegou a ser constrangedor.
Entendi, lógico. Eu lembro que logo após, tipo, 2008, 2009, talvez... Eu tava apresentando um festival em São Bernardo. E daí era uma plateia gigante, assim. Tinha muita gente, umas 15 mil, 20 mil pessoas, não sei. Era o Paço Municipal lotado de pessoas, assim. E eu tinha shows variados. Eu lembro que não era um festival de rock. Tinha vários trabalhos, entre eles Clube do Balanço, por exemplo.
Uhum.
E vocês entraram para fazer o show de vocês.
Era um palco de asfalto.
Era um palco de asfalto?
Era um palco de asfalto.
Não lembro desse asfalto. Era
logo
asfalto.
Depois a gente voltar da Argentina.
Era um palcão. Era um palcão.
Era um palcão
gigante.
Era um palcão.
E assim,
eu lembro desse jogo.
Não lembro.
Cara, tinha forgotetes, assim. Um monte de forgotetes, cara. Vocês estavam ali num momento, assim, de muita evidência, assim. E vocês vieram um puta show. Flávio tocando pra caralho, assim. Foi um puta show. Talvez tenha sido o melhor show que eu vi de vocês. Domínio da plateia, a plateia junto.
Então, esse show eu lembro dele, eu lembro mesmo. Porque a gente acabara de voltar da Argentina.
Sim.
Fazia pouco tempo.
Essa turnê da Argentina foi um negócio legal. Foi a primeira turnê do Zé, que a gente foi de palio pra lá.
De palio em que sentido?
Um carro.
Um automóvel?
Aquele pequeno.
De duas portas, 1.3.
Uau!
Com som de fita, que não era nem estéreo, nem mono, era R.
Putz, não dava pra escutar Beatles, né?
Não, então, a gente ouviu coisas que nunca tinha ouvido nos Beatles. Quando com o canal só ligado.
Quantas horas até lá, cara?
Não, é que a gente foi
fez
tocando...
uns 20 shows. Foi fazendo o show
em cidade.
Foi Curitiba, Florianópolis, Caxias do Sul, São Leopoldo, Porto Alegre.
Que demais!
Aí ficamos parados na fronteira com o Chuí. Tivemos que dormir uma noite.
Porque a gente não tinha documento do carro. Tava no nome de outra pessoa. Deu
ideia
ruim.
Genial.
De quem era o carro?
Do tio, da loja do tio do Chuck.
A loja do tio do Chuck. Claro.
Aí, a gente muito esperto, porque eu já tava num palio com quatro pessoas e...
Instrumentos.
Instrumento no teto, numa lona.
Vocês levaram um...
Mas mesmo assim não tava muito confortável, não tinha muito espaço. Uhum. Aí a gente decidiu parar em Montevidéu para dar carona para um amigo. Até Buenos Aires.
Um quinto elemento.
Exato. Só que a gente perdeu o horário da balsa, então teve que passar... porque tava atrasado pro show. Uma viagem que era pra ser de uma hora e meia por 7 horas. Que era de carro.
Vocês fizeram terrestre?
Exato.
De Montevidéu pra Buenos Aires?
Exato. Caralho. E aí a gente chegou em Buenos Aires.
E bastante cigarro. Dentro do dia chuvoso.
Todos fumavam.
Não. Muita chuva.
É que todo... Flávio e o Gabriel, que é o que a gente deu carona, fumavam.
Do motocicleta.
Por todos.
Vocês não.
Mas eles fumavam por todo mundo. Tava Entendi. Tudo bem.
Uau.
Todos fumavam, então.
Uau.
Aí a gente... Chovendo. Só que o problema, a gente não podia parar, porque tinha show no dia.
Vocês tinham que estar lá.
Aires. No, chegou no Roxy.
Meia hora antes do show.
Caralho.
Chegou meia hora antes do show.
7 horas dentro do Palio.
Deram um potinho de espaguete pra gente.
Pra repor as energias.
Primeiro show em Buenos Aires. Aí a gente sobe no palco. E aí a gente tem um grande amigo chamado Marcelo, que é do Tormentos.
Sim, Marcelo.
E aí não sei quem já foi pro Buenos Aires aqui. A gente já viu que o Valentino fala uma expressão muito comum que é boludo.
Sim.
Só que é argentino pra argentino, né?
Sei.
A gente acabou de chegar, o primeiro show na Argentina, o Gustavo sobe no palco e fala assim... Olá, boludos.
Não pegou bem. Não foi legal. É tipo o Johnny Rotten no Texas falando todo cowboy é viado. Tomou garrafada, alguma coisa?
Não, o pessoal só ficou meio quieto.
Tipo assim...
Aí quando acabou o show, o Marcelo, que é esse amigo nosso, falou assim... Você é louco, meu. Chamar os argentinos de boludo, você é brasileiro, você é louco.
Vocês fizeram quantos shows na Argentina?
5 nessa turma.
Uau! Todos em Buenos Aires?
Não, Buenos Aires, Zárate, Morón. Não era Morón, era Ramos Mejía.
No La Plata.
La Plata.
Burzaco, que é um lugar... Uma periferia, tipo um Santo André lá, Burzaco, que tem um bar que chama Tio Bizarro, que...
Tio Bizarro?
Vale a pena...
Tio Bizarro.
É.
O nome do lugar é Tio Bizarro?
E é muito bom, mano. É o melhor, é louco, é um dos melhores lugares do planeta.
É pra ir tocar, tem que ir lá, o mesmo pra turismo.
Tá.
Eles ficam passando filmes do John Waters.
Do John Waters e do Rosemary o tempo inteiro.
Uau!
Super legal.
Você conhece lá?
Bursaco?
Não, o Tio Bizarro é em Bursaco.
Não, sim, mas tem o time de Bursaco é o San Martín de Bursaco e a torcida canta Ô, yo soy de Bursaco, te la pongo, te la saco.
Você já foi pra lá?
Pra Bursaco não, mas conheço a reputação.
Mas conhece a Argentina?
Conheço Buenos Aires bem.
A gente vai fazer a banda que a gente vai montar, eu, você e o Gil. A gente vai fazer, sim, uma turnê argentina ou não?
Com certeza. Vamos
a gente
lá,
precisa fazer isso.
Vamos pra San Martín.
Pra tornar verdade as, sim, nossas influências de cúmbia e,
sim,
tal.
Sim, total. É, vai ser o estilo é uma punk cúmbia, assim.
Um punk cúmbia das Índias.
Das Índias. Sim. Punk
cúmbia das Índias.
É tipo isso. As capas do disco, Gustavo, você que faz, é isso?
A maioria.
Como é que é lidar com isso? O pessoal te dá carta branca, você manda lá a base e...
Acho que eles são meio obrigados, né?
Eles são obrigados. Você é o artista da banda, é isso. Você é o artista clássico da banda, é isso?
Sim.
É.
Vocês não sabem, mas o Gustavo fez exército. Ele tem posturas muito...
Você fez exército? Você serviu exército? Sério isso?
Sério.
Não, você não serviu exército.
Servi, cara.
Em Osasco?
Em Barueri.
Em Barueri.
22, Belog.
É mesmo, velho? Um ano?
11 meses.
11 meses de exército. Exército mesmo ou um tiro de guerra?
Exército.
Uau, velho!
Mas eu era atirador.
Em que sentido?
De todos.
Rifles, espingardas,
tudo que dá tiro, vou lá.
Granadas, essas coisas.
Não,
você sabe atirar, velho?
Então, eu não sabia, nunca tinha atirado. Cheguei lá, os caras botaram um fuzil na minha mão e falaram: você tem que atirar naquele alvo, dá 3 tiros em pé, 3 de joelho, 3 deitado.
Certo.
Um fal. Cada tiro que você der, você tem que acertar o mais próximo um buraco do outro.
Certo.
E eu fui lá, acertava um buraco em cima do outro.
Você tá brincando?
Aí eu ganhei prêmio, tudo. Foi o melhor atirador do mundo.
Caralho, velho.
Nunca tinha atirado, é.
Você foi bom pra caramba,
fui
no
bom
tiro.
Aí, tanto é que eu ganhei a possibilidade de sair em 9 meses. Pô, você é o soldado aqui que tá se destacando.
Destacando um pelotão, inclusive.
É, faz tudo direitinho.
Caralho.
E eu fiz tudo direitinho pra sair quanto antes. Tava treta.
Sei.
E aí... Com 9 meses, eu tava lá selecionado, falava, você vai sair daqui uma semana. Aí morreu a mãe de um colega meu lá.
Uhum.
E aí o capitão falou assim, a mãe do cara morreu.
Ele chamava de quê?
Gustavo.
Gustavo. Você era o soldado Gustavo?
Eu era.
Tá, desculpa, continue.
Aí o cara falou, ó, a mãe do menino morreu, ele não tem pai e tem uma irmã de 9 anos. Você pode deixar ela, ele sair do seu lugar ou não.
Ah, entendi. Daí você falou, tudo bem.
Deixa o cara sair. Eu fiquei mais 3 meses lá.
Uau! Atendeu pra cara, deu vários tiros.
Vários tiros.
Ia ser muito mais legal pra história, falar assim, ah, ele falou isso, aí eu saí em 9 meses.
Não, você foi legal
eu
pra
quis
caramba,
dar uma imagem, passar aqui minha imagem de bom samaritano.
Mas você foi bom samaritano, bom soldado, inclusive. Você não pensou em treinar tiro e ir pras Olimpíadas?
Não,
sei
pensei
lá.
Em sair o quanto antes de
você
lá.
Você não queria dar tiro, é isso?
Não queria.
Você nunca teve um revólver em casa?
Imagina, não.
Não?
Não, não. Não.
Mas nem um rifle, nada?
Não.
Nem uma espingarda, uma
metralhadora? Nem um fuzil?
Cara, que louco. Você foi pro exército, mano?
Não, mas a família do meu pai é basicamente militar, né? Porque lá na fronteira... Não tem excesso de contingente, né?
Ah, vai precisar de todo mundo. Então, fazer um tiro de guerra.
Então, não. No exército mesmo. Mas... Meu pai serviu. O meu bisavô era oficial. Morreu com 35 anos. Deixou a minha bisavó viúva, com 4 filhos pra criar. E ela pegava a pensão do exército e ia jogar pôquer pra tentar multiplicar. Mas é assim lá. Meu pai serviu, meu tio serviu.
Desculpa, lá onde?
É, em Livramento, fronteira com o Uruguai.
Nossa. Olha, a terra do guri.
Qual guri?
Guri de Assis Brasil, que toca no Pública, que tem o projeto.
Ah, é de lá?
Ah, o guri.
Ele é de Santana do Livramento.
Não sabia.
Ele é de lá. E aí tinha um prato no Uruguai chamado Entrecô a Alexandre, por causa dele.
Você tá brincando?
Caralho!
Uau! Não sabia.
Uau, fantástico. A gente podia ouvir um som?
Podia.
Vocês podiam fazer uma música pra gente? A gente vai informar os ouvintes que estamos aqui com Zé Mazei e Gustavo, os dois com 2 violões, e vamos fazer um acústico pra gente. O Forgotten gravou acústico, me devia?
Não.
Ótimo.
Ótimo.
Vamos ouvir esse som com vocês agora.
I don't wanna hear anyone say I don't want anything about him. About pray if he was the only one that was majesty, yeah. And if he had pretty and did it for you, about the power of him, don't wanna hear it from you. And the soul that he saves and the pain that he feels, I don't care. And all of you looking for some solution, no one can stop us now, your own revolution. What you are doing now, we just done. And all of you looking for some solution, no one can stop us now, your own revolution. What you are doing now, we just done. I say, hey, don't you try to put us down. You can't go in out, but we're still walking around. Willing to pay the cost and keeping on and on. And I don't want to hear anybody lie about like-minded person. Doubt it about it, the passion, compassion is still away from you. And all of you looking for some solution, no one can stop us now, your own revolution. What you are doing now, we just done. And all of you looking for some solution, no one can stop us now, your own revolution. What you are doing now, we just done. And all of you looking for some solution, no one can stop us now, your own revolution. What you are doing now, we just done. And all of you looking for some solution, no one can stop us now, your own revolution. What you are doing now, we just done.
tentei reproduzir alguma coisa aqui, mas foi só um plástico amassando. É, demais, muito bom. Olha só, vocês têm seus trabalhos paralelos ao Forgotten. Uhum. Gustavo gravou um disco aqui, a banda chama Riviera Gas.
Isso aí.
É. Explica essa banda, como ela apareceu e por quê.
Cara, em 2013, eu fui morar com a minha mulher em Paris. Durante...
Porra! Porra! Que legal!
E aí lá eu fiquei sem o Forgotten, fiquei sozinho e aí comecei a compor coisas que eu precisava. E aí comecei a fazer coisas sozinho, fiz apresentação lá com violão. É, lugares assim de arte e tal, porque ela era artista plástica, então eram as conexões lá. Uhum. E quando eu voltei para o Brasil... É, o Paulo, que é o que toca slide teclado no Forgotten Boys, tem um estúdio, falou, meu, vamos gravar essas músicas.
Músico excepcional, cara.
É, o Paulo é incrível.
Foda, foda.
E aí o Paulo falou, vamos gravar. Ele gravou bateria, eu gravei guitarra, ele gravou baixo e tal. A gente fez aí algumas músicas. E lá em Paris tinha um fotógrafo argentino que era amigo do Paulo, que ele conhecia na Argentina. Ele falou, ah, meu, tem um amigo meu que mora em Paris, é um fotógrafo. E o cara é um fotógrafo de banda, ele levou em vários shows, eu vi milhões de shows, todo dia ele me ligava, ó, tem um show do Wire hoje, What? Tem um show do The X, tem um show de não sei Caramba. Quem, vamos aí. Eu ia, fui em vários shows lá em Paris, por conta desse cara, o Matias. Uhum. É, fui em... E aí, ele era muito amigo do Steve Shelley e do Sonic Youth em geral, assim, mas sempre falava, pô, o Steve Shelley é um cara que eu sou próximo e a gente tem uma amizade e tal... E aí, quando eu tava de volta no Brasil, ele falou, o Steve tá indo pra aí com o Lee Ranaldo, fazer um show.
Caramba!
Leva ele jantar, dá um rolê com ele. Aí o Paulo saiu com ele, depois eu encontrei ele e eu falei assim, ô Steve, o Paulo teve ideia, falou, vamos chamar ele pra gravar.
Você falou assim, ô Steve?
Ô Steve. É, tem um som aí pra você ouvir, mano. Não, daí a gente mandou as músicas pra ele. Falou, a gente tem essas músicas aí tão meio paradas e... Você acha? Tá, ele falou, vamos gravar. Aí a gente gravou esse EP aí com 4 músicas. Uhum. Aí depois, em maio, abril, a gente fez o. Ele voltou com o Lee e a gente fez uma turnê no Brasil.
Que demais, velho.
Tocamos no Bananada, tocamos no interior do Paraná, São Paulo, Florianópolis e tal. E agora, no final do ano, a gente fez a nossa segunda turnê. Na Argentina, Uruguai, Porto Alegre, São
que
Paulo.
Legal,
fizemos,
cara,
mais aí uns 10 shows agora, acabamos semana passada. E estamos gravando um disco novo. Então a gente vai
que
lançar.
Que é esse que tá aqui na minha mão?
Não, esse é o EP.
Esse aqui é um compacto duplo.
Com 4 músicas que a gente saiu em maio.
E a gente consegue esse disco como? Como é que a gente faz?
Ah, eu quero o disco. Tem pra vender na Locomotiva Discos.
Tá.
Que tem pelo site e tudo mais.
Tá. E vai ser um novo disco.
É, esse aí é um EP com as 4 músicas, vai ser um disco completo.
Uau!
Com pelo menos umas 12 músicas, 13.
Que demais, velho.
E a gente tem plano pra fazer... É, já tá gravado, falta terminar ainda algumas faixas, mas o Steve já gravou a parte dele. E a gente só termina algumas coisas aí. E a ideia é mixar com um cara que chama John Aniello, que... Mixou vários discos do Sonic Youth, do Dinosaur Jr. E é um cara que aprendeu com o Royce Kala, que é o cara que gravou 2 discos do Forgotten Boys.
Claro, lógico.
Quando a gente falou pro esse John Aniello que a gente gravou com o Royce Kala, ele falou, puta, o cara me ensinou tudo.
Que demais,
e o Roy foi um cara muito próximo nosso, pô, ele gravou 2 discos, eu produzi um disco com ele junto, de uma outra banda, chamada Boondogs. E o cara se empolgou muito em mixar... O Riviera Gas agora.
Que demais.
Por conta do Roy também.
Lá em Nova York?
Em Nova York.
Que demais, velho. Sensacional. Muito bom. É. Explicando pra quem não conhece, o Gustavo é casado com a sua esposa. Sua esposa, o nome dela?
Ana Mazzei.
Ana Mazzei. Ana Mazzei, que é irmã do Zé Mazzei.
Isso.
Ana Mazzei, que é artista plástica, e fez uma exposição na Bienal agora. Quem montou essa exposição
foi o
Zé Mazzei. Você também?
É. Eu sou assistente oficial, né?
Que loucura.
Por exemplo, ele foi pra Paris, eu tenho acompanhado.
Você foi pra Paris. Ainda bem que você ficou, que você entrou pra banda. O Zé também faz parte dos Devotos Nossa Aparecida e também tem uma dupla. que é o como é que é mesmo?
Alvimar e Zé
Trabuco. Alvimar e Zé Trabuco. Você, no caso, é o Zé Trabuco.
Isso.
Lógico. Mas aí a comparação... Então eu faço todas as ligações, quer dizer, você é no exército, dando tiros, ele é o Zé Trabuco, sua irmã casou com o Gustavo,
macenaria.
Artista plástico, macenaria. Tudo isso, cara, é muito louco. E daí, assim, eu fiquei mais amigo do Zé. Eu conheci o Zé há muitos anos, mas a gente ficou mais amigo, assim, numa passagem de ano na casa do Binali.
Sim.
Na casa sensual do Bina.
Exato.
Ainda era a casa sensual do Bina.
Ele mudou?
Mudou. Ele, enfim, um dia depois eu te explico. Mas daí o fato é que a gente passou esse ano, e assim, daí tinha um baixo acústico, sim, daí a gente começou a fazer um som. Eu falei assim, você quer saber, irmão? Você sabe que esse cara é legal, meu? Esse cara é legal, velho. E daí a gente começou a se encontrar, e daí eu falei, pô, esse cara é realmente legal. Quando o Bina... Olha só, esse mundo é muito pequeno. É. Quando o Bina falou assim, ah, meu, não sei, não perdi o gás de tocar. Eu falei, puta que pariu, agora que a gente vai entrar no estúdio, que merda e tal. Daí o
Gui Held.
O Gui Held falou assim, mano.
É o que tocava com o Lani, amigo do Zé Aurélio.
E o Gui.
Que a gente viajou juntos.
Sim. É, né?
Sim.
Caralho, teve essa viagem pra Goiânia.
A volta de Goiânia.
O Held tava junto e o Gui falou assim, mano, chama o Mazen. E foi perfeito, né? Que daí você chegou na banda e tal, a gente conheceu o Zé Mazen de verdade e tal. E o Zé tem um trabalho de marcenaria, velho. E daí assim, eu falei assim, ah, marcenaria. Você leva coisa a sério, velho. Você tem equipamentos, você tem uma oficina, você monta peças, você faz um trabalho de marcenaria.
Como ele é tem um chega... Instagram agora.
Ele tem um Instagram de marcenaria, eu acompanho as peças maravilhosas que você faz.
A marcenaria nasceu hoje.
É
a novidade.
Meu Instagram de na marcenaria, onde eu tô vendo.
Ele tem um profissional agora.
Uau!
Nasceu hoje.
É a profissionalização, é o marceneiro do rock. Me explica como é que você chegou na marcenaria, velho. Por que que você chegou?
Tá.
É.
O motivo é o seguinte, 2015 eu fali.
2015?
É.
Faz 2 anos.
Exato.
Quem não?
Eu fali.
É, eu também eu fali em 2015. Gozado isso.
É, só que você não quis cortar um pau. Eu quis.
Entendi. Você levou a sério, né?
Não, em 2015 eu tinha um projeto pra viajar e tal, que eu já tinha viajado em 2014. É, eu lembro até que foi quando você me ligou. Foi no primeiro semestre de 2015 que você falou, você tá muito ocupado? Eu falei, não, eu tava na merda.
É verdade.
No começo foi que eu tinha tudo programado, aí o Forgotten ia ficar meio em recesso por conta da ida pra Paris.
Tinha o lance da ópera.
E, não, então isso foi depois.
Ah, tá.
Eu já tinha feito uma, mas é outra coisa.
Isso.
Aí eu tava muito sem grana, e tinha acabado de mudar de casa com a minha mulher.
Sim.
E tinha tudo programado pras coisas e tal, e esse negócio que eu ia tocar o ano inteiro foi adiado. É por questões que era patrocinado pela Petrobras, então isso é uma outra discussão.
Ah, Petrobras.
E aí eu fiquei com uma promessa de viajar 3 fins de semana por mês o ano inteiro, e ganhando bem, pra de repente falar, então, assim, você não vai ganhar nada.
Uhum. Bate então, em desespero.
Exato. Né? E eu tinha acabado de mudar de casa, tinha coisa encomendada, coisa, e eu passei por momentos muito ruins ali.
Sei.
E comecei, falei pra Carol, minha mulher, falei assim, olha, eu vou fazer as mobílias aqui de casa.
É, porque...
Né? É porque é mais barato.
Eu não sei fazer, nunca fiz, nunca peguei num serrote e eu vou fazer.
Mas vamos aprender.
Entendi.
É verdade, teve um outro ponto. Tem um amigo meu que é marceneiro. Eu não vou citar nomes pra não ficar chato.
Imagino.
E aí quando eu falei assim, ah, ele faz. Não é possível que eu não consiga.
Uau, entendi. Okay. Não é uma ciência exata, assim, não é uma coisa.
Na verdade, se você parar pra pensar.
Ele faz...
Se você parar pra pensar, você finalmente descobre por que você comprou um esquadro na sexta série.
Sei.
Ele serve pra isso, pra você fazer uma mesa ficar em pé. Pra
entendi.
Isso serve um esquadro.
Claro, lógico.
Então, beleza. Foi nesse sentido. E eu comecei a fazer isso e foi meio que uma terapia. De trabalhar com o corpo, trabalhar
você
com a mão.
Você começou ali?
Você
é marceneiro ao mesmo tempo que você é devoto, desde quando você é devoto?
Não, sou um pouco antes marceneiro.
Uau!
2, 3 meses antes.
É mesmo, velho?
Aí eu comecei a fazer a mobília da minha casa.
Sim.
E todo o dinheiro que eu ganhei em 2015, eu investi na marcenaria.
Todos os cachês dos devotos você investiu nisso?
Quase tudo, cara.
Você é louco.
É, acho que os 2 que eu ganhei. É.
Porra, mas eram gigantescos os cachês.
Robustos.
Eram robustos.
Não, foi, eu lembrei imediatamente do Faustão, quando terminava o sorteio do Bamerindus, falou assim, ah, vou comprar uma casa, um carro, e o resto eu guardo na poupança.
É, faz pouco tempo que você
fizesse isso. Só que aí eu me dediquei meio bastante a isso. Eu lembro. Tô aprendendo ainda um monte de coisa.
Eu lembro das primeiras peças. Exato. Luminárias. Eram luminárias. Então,
aí começou a ter muito amigo meu, isso eu tenho que agradecer muito aos meus amigos, que primeiro eu comecei a fazer um monte de trabalho pra eles, que na verdade eles morriam de preguiça de fazer, que era lixar e invernizar tampo de mesa, coisa assim.
Sei.
Que é, sem dúvida, um treinamento pra quem quer brincar pra fazer isso.
E é terapêutico também.
Muito,
né?
Terapêutico. Você tem ideia de quando você volta a se sentir um homem quando você serra um pau vendo o jogo do Corinthians. Isso parece piada, mas é um negócio muito marcante.
Imagino. Você usa blusa de flanela pra fazer isso.
Não, mas eu deixei a barba crescer. Já tinha barba.
Mas eu vi umas peças, as primeiras peças que eu vi eram peças muito elaboradas.
Aí,
cara,
um amigo meu mandou pra mim umas fotos de uma luminária que parece super elaborada, mas na verdade ela é muito simples, só que ela é super legal. É, falou assim, você consegue fazer uma dessa pra mim? Porque custa 320 euros.
Como assim? Aquela luminária lá?
É, uma luminária que é tipo da Pixar, assim, pequenininha.
Sei.
Aí eu falei, consigo. E pelo menos aqui foi bem mais barato produzir. E aí esse amigo meu, ele fez bastante propaganda da minha pessoa.
Uhum.
É, e foi ótimo.
Você ganhou uma grana.
Não muito, mas eu comecei a pensar que isso podia ser, de fato, uma alternativa.
Saquei.
Pra fazer e podendo ser um pouco o meu chefe ali, a minha mulher segurou muito a onda das questões financeiras da casa, ela tava com um emprego fixo na época. E deu tempo de eu me dedicar a isso e aprender.
Desenvolver a arte.
E também poder ter... Isso vira uma alternativa de trabalho que eu tenho. E eu,
sem os horários,
sem precisar limar a única coisa que de fato eu gosto de fazer na vida, que é tocar.
Que música.
E luthieria, interessa?
Me interessa muito, eu estou começando a aprender ela. Daqui um ano e meio a gente fala sobre isso.
É mesmo, Zé? Você está se dedicando a isso agora?
Ainda não estou me dedicando tão...
Porque você fez uma instalação na Bienal que da sua esposa, Gustavo.
É. Não, minha esposa é Carol.
Para sua esposa, vírgula, Gustavo.
Sua irmã, vírgula, Zé.
Como chama aquele cara que faz o vírgula para descolação?
Virou o Avalone.
É o Avalone. Então, cara, eu vi as fotos da instalação, é uma coisa muito louca, cara. É muito louco.
É porque a gente posta as fotos das que ficaram em pé.
Entendi. Não, tava tudo de pé, né?
Funcionou só
e foi um puta sucesso, porque daí...
Não, foi muito legal, isso tudo foi super legal.
As peças foram compradas por um museu, eu acho, não é isso?
De Mônaco.
Puta que pariu, desculpem, mas puta que foda, mano. Que legal, cara.
Legal.
Caralho.
Não, o trabalho dela é bem legal.
Não, foi super... Então, é demais, piadas à parte, foi tudo super legal, foi incrível. Ela me dá a oportunidade de fazer parte disso.
Uhum.
Ela já tinha deixado eu mexer em coisas na exposição do Tomi Otaki, que ela tinha feito pouco tempo antes.
Uhum.
Foi um aprendizado. O Gustavo faz muita bricolagem, muita coisa nesse sentido. E sabe fazer muito bem o que ele faz.
Explica o que é bricolagem para os nossos ouvintes.
É o homem de casa.
Faça você mesmo.
É o cara que coloca uma estante sem chamar ninguém.
Você não conta com a Porto Seguro para fazer isso.
Bricolagem é a habilidade do homem que terceiriza pouco.
É o cara que prefere ir para Leroy Merlin do que para balada.
Entendi. Pô, pode crer. Pô, demais. Na verdade, você já está quase a caminho da loteria, porque você começou a fazer agora estantes para instrumentos, não é isso?
Isso, eu fiz estantes de instrumento. Que foi também... Só, falando como os amigos são importantes nessas horas. O Regis Damasceno...
Regis, grande Regis Damasceno.
Me mandou uma mensagem falando assim, eu tenho essa aqui, eu queria uma outra igual a essa. Você consegue fazer pra mim?
Certo.
Eu falei, eu nunca fiz.
Mas eu faço.
Aí eu fiz, e aí também ele postou, falou meu nome, e aí outras pessoas... Também chamaram e eu publiquei e tal. Eu fiz mais outras duas pro Carlinhos Antunes e outras estão aí.
Fiz um estúdio recentemente.
E tem uma, eu fiz... Então, eu fiz umas peças para um estúdio. Fiz agora a minha marcenaria inteira. Eu fiz uma reforma.
Eu vi as fotos.
Nesse meio dessa reforma, a minha estante de instrumento, que eu acabei fazendo uma outra para todos os meus instrumentos. Então, eu fiz uma que tem 3,5 metros.
Uau!
Pra botar os meus...
É porque você tem guitarra assassina, violino chinês.
E agora estão todos lá bem,
legal,
bem aparados.
Que demais. É,
e a minha vai de presente para o Thunderbird.
Ah, eu só fiz, eu só trouxe vocês aqui hoje.
Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele com a foto, falei, você quer? Aí ele falou, claro, então tem um programa?
Depois dessa, vocês estão ouvindo mais uma música, pode ser? Não? Vocês
vamos
podem aí. Fazer mais uma?
Podemos.
Obrigado.
I try to tell you what I feel. You even talk with my shoes. Never know what to do when I stay so close to you. When I go, adrenaline begins to flow. I'm so, so when I go, adrenaline begins to flow. I'm so, so, but my heart on my toes. I try to tell you what I feel. You let me talk with my shoes. I never know what to do when I stay so close to you. When I go, adrenaline begins to flow. I'm so, so, but my heart on the toes. Never get you to be my girl. Never broke your heart. Try to tell you what I feel. Let me talk with my shoes. I never know what to do when I stay so close to you. When I go, adrenaline begins to flow. I'm so, so, but my heart was so cold.
Quanto rolava esse som? Rolou um truque que o Rickenbacker conseguiu sair de dentro da guia,
de novo.
Passear pelo estúdio e sapatear ao som dos Forgotten
o problema
Boys.
Foi esse, porque eu tô tocando aqui, eu começo a sentir que eu estou batendo em algo peludo. Eu olho e tem uma cabeça.
O Rickenbacker, ele gosta muito de você, viu, Zé? O Rickenbacker vai nos ensaios dos devotos. Me acompanha onde eu for. Onde eu vou, ele vai. Quase todos os lugares.
E... carrinho de mão. Pá,
O fato é que... pô, queria agradecer a presença de vocês. Pô. Dizer que a gente ainda tem que tocar juntos, né? Porque claro, a gente já tocou em festival, sabia?
Sim, é. Eu
mas
acho que sim, cara.
Fazer, organizar um show em São Paulo.
E
até
eu
tem
que
uma
me
data
foda,
aí.
Né?
Ah, você adora, você adora.
Tem um intervalo de 5 minutos.
Imagina, toco por horas.
É. Vamos ver isso aí.
Dois cachês, né?
Cachês, né?
Eu posso comprar uma casa, um carro, o resto eu ponho na poupança.
Tem uma data de show de vocês que a gente possa...
Não, assim, os planos do Forgotten agora é gravar duas músicas novas.
Tá.
Que é... O Chuck ficou um tempo fora da banda, muito tempo, né?
Sim.
Desde quando, Zé? O Zé que sabe datas.
Chuck saiu em 2007.
Oito?
2008. 2007 para 2008.
É, foi
no final de... Ele falou assim, precisamos conversar. No final de 2007.
Mas a gente só conversou em 2008.
É.
Então foi depois do Louva-a-Deus que a gente...
É, foi logo depois do Louva-a-Deus que ele saiu.
E aí... Bom, depois disso a gente... A banda também sofreu, a gente colocou um cara tocando teclado, slide, outro guitarrista no lugar do Chuck, que é o da Azul.
Que é incrível.
É.
Lobonizio.
Ideia demais, cara. Puta aí, guitarrista.
Aí agora, daí depois o Flávio saiu da banda, deu uns problemas.
Sim.
E aí entrou o Thiago e agora o Chuck voltou pra batera.
O Chuck agora vai ter... Então o Chuck tocou
um
todos
show.
Os instrumentos possíveis nessa banda já.
É, não tinha pensado.
Tocou guitarra, tocou teclado, ele não tocou.
Não.
Não deixa.
Não.
Não deixa, tá?
Mas é, ele a gente fez um show agora, uns dois meses atrás, sei lá, alguma coisa assim. De volta da meio que quase uma volta da banda,
sim,
assim, com o Chuck na batera. E a ideia é a gente gravar agora pelo menos duas músicas novas pra lançar e sair tocando.
Boa! Então, a gente, quando tiver um show, a gente vai avisar.
Vamos
aqui
fazer
no programa.
Alguma coisa juntos. Sim.
Vamos fazer isso. Eu acho que já tem até um lugar. É, mas depois a gente combina isso. Eu queria agradecer a presença do Gustavo, do Zé, de novo, né, Zé? Obrigado, velho. Matias, que cobriu aqui o Leandro e a mim. Que,
tá, tamo junto.
Que foi no aniversário da mãe.
Um abraço pra Dona Lúcia.
Dona Lúcia, um beijo pra senhora, viu? E semana que vem a gente tá de volta.
Estamos de volta.
Estamos de volta, na semana que vem.
Pá,
é estranho falar semana que vem, né, num podcast, porque de repente o cara vai assistir o programa na segunda-feira.
O bizarro é se ele ia conseguir assistir, né?
É muito louco isso. Uma coisa
muito obrigado, viu, vocês convidaram a gente aí.
Pô, eu que agradeço, valeu, cara. Aí, só um toque importante, assim, as pessoas, por exemplo, essa é uma rádio, isso é um podcast, então a gente tá na internet. Vocês estão no Facebook, Forgotten Boys.
Forgotten Boys com dois T's.
Certo. E no Twitter, eu sei que vocês estão, apesar de não frequentarem, eu sei que vocês estão lá.
Sabe, mas que a gente não frequenta ontem, também.
Sei que não frequenta, não vão lá desde novembro do ano passado. E vocês vão amanhã para divulgar esse podcast.
Claro.
E no Twitter, o Forgotten Boys é Forgotten...
Underline
Boys. E Instagram? Tem Instagram da banda? Instagram.
Forgotten Boys.
Forgotten Boys.
Tudo junto.
E tem os pessoais, né? Daí tem o Zé
Mazei.
Zé Mazei. Da Marcenaria.
Ah, Zé Mazei, Mazei Marcenaria, Alvimar e Zé Trabuco.
Essa dupla como tem que vir aqui, viu? Tem que trazer esses... Eu já tentei marcar com vocês várias vezes.
Tentou.
Vez, você mandou um substituto.
Mas eu tenho um problema sério. Porque um problema não sou eu que tenho. Na verdade, quem tem um problema sério é o Alvimar.
É o Alvimar.
Na verdade, tem três problemas sérios. São três filhos.
É, um problema seríssimo.
Por exemplo, ele tá em todas as fases do videogame, você imagina, ao mesmo tempo.
O mesmo joystick. Foda, difícil. Vamos marcar um dia, tá? Pra vocês virem aí. Então, obrigado a todos. Semana que vem a gente tá aí. Obrigado.
Tamo aí.